Boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos começando aqui a edição de número 8 do podcast Portal Spot Zone. Explicar para vocês que a edição 8 já se fala aí do décimo dia do Dakar, que foi edição que estágio que foi de Salta até Belém, já em território argentino. E nesse dia tivemos assim um dia caótico, um dia do caos nas motos, e esse dia do caos pode ter aí selado o destino do Dakar a favor de novo da KTM. Não vou falar nada não, eu só vou falar da prova caótica, não vou falar o vencedor não. Nos quadriciclos, Ignacio Casari praticamente, ele está praticamente com o título nas mãos, só administrando sua grande vantagem que ele tem para os seus dois mais próximos perseguidores, que são dois argentinos. Nos carros, Peter Hansel ainda tenta o milagre de conquistar o campeonato, mas não, mas está difícil para a lenda do Dakar. Reinaldo Varela continua líder na categoria SXS, mas tem ali duas duplas, uma peruana e uma franco-suíça ali, doidos para tentarem tomar o título do brasileiro. E tanto é que a gente teve a vitória dessa dupla franco-suíça no estágio. E os holandeses, o holandês Tom van Gendertem aí ganhando, e o Frederik Jarier conseguindo diminuir a diferença aí para o Micro-AF. Gente, temos um Dakar, pelo menos nos caminhões. Já que os outras categorias parecem estar começando a se definirem de quem vão ser os campeões. Bom, vamos começar aqui com a categoria motos, onde foi uma confusão danada. Foi uma confusão danada, foi problemático esse dia. Eu já vou dar minha opinião aqui. Acho que deveria ser cancelado os últimos. Os últimos setores deveriam ser cancelados. O setor 6 e 7 deveriam ser cancelados e deveria valer o resultado do quinto setor. Porque houve uma confusão, o tempo no WP6 não funcionava. Foi muito dramático esse estágio, tanto é que parece que por causa disso vários pilotos se perderam, foram pelo caminho errado, e acabou que o Matias Walkman, que fazia um Dakar burocrático, na minha opinião burocrático, não é nem dos três melhores pilotos do Dakar desse ano, conquistou a vitória. E ainda teve a sorte do francês Alain Van Beneven, que vinha perto dele, ter caído no final, e a 3 km do final do estágio, e acabou por abandonar o Dakar. Esse estágio estava todo dominado pelo Kelvin Benavides. Vamos lá, vamos passo a passo para a gente falar aqui. Kelvin Benavides começou no primeiro setor na frente, seguido de Anthony Mill, que estava 1 minuto e 51 segundos atrás do Benavides. Juan Barreda Bode resistindo às dores, as dores que ele sofreu etapas atrás com um acidente, na terceira posição, 3 segundos atrás do Anthony Mill. Fábio Quintanilha não desistindo ainda do Dakar, na quarta posição. Matias Walkman em quinto lugar com sua KTM. Stefan Sitko em sexto lugar. A diferença entre o Walkman e o Sitko era de 11 segundos a favor do austríaco. Todd Pice na sétima posição, Donny Albert na oitava posição com a Gas Gas, Oriol Mena em nono lugar com a Hero. Você vê com a diversidade de motos, de marcas de motos. Em décimo lugar, a KTM de Amand Mondeon. Amand Mondeon começa a aparecer aí nessa parte final do Dakar. Depois, Andrew Chott em 11º lugar, 6 minutos e 6 segundos atrás de Benavides. 8 segundos atrás de Chott, Juan Pedro Garcia com a Shelco, que restou pro Dakar, porque nenhuma das as outras duas Shelcos do Adrian Met e do piloto indiano já deixaram Dakar. O José Ignacio Conejo, 13º, Fares Guel, 14º, Max Sola Terra Delas em 15º. Esses três aí, Conejo, Fares Guel e Sola Terrateiras, estavam 9 segundos atrás, estavam com uma diferença assim de 9 segundos entre os três. Jonathan Barragán e Lara Sanz aí disputando o 16º lugar. Daniel Oliveira das Carreiras, que deu umas belas aprontadas aí em algumas provas, aparecendo bem, vim em 18º lugar. Em 19º lugar, piloto 64, Max Samuels, correndo com uma Honda. E Daniel Nozigra Jagre, aí 6 segundos atrás de Samuels, completando os 20 primeiros colocados. Isso aí no primeiro setor. No segundo setor, Kevin Benavides, o primeiro colocado. O Juan Barreda Borges, em segundo lugar, 2 minutos e 47 segundos atrás. Toby Price, em terceiro, 3 minutos e 15 segundos atrás. Matias Walkman, 3 minutos e 59 segundos atrás, em quarto lugar. Steven Sitko em quinto lugar, 4 minutos e 19 segundos atrás de Benavides. Os 5 primeiros separados por 4 minutos e 19 segundos. E Antônio Emil em sexto lugar, 5 minutos e 30 segundos. Price, Walkman, Sitko e Mil, todos de KTM, perseguindo as duas motos da Honda. Depois, Pablo Quintanilha em sétimo, já um pouco longe da briga pelo primeiro lugar, 7 minutos e 56 segundos atrás. Oriol Mena subiu para a oitava posição, seguido de Juan Pedro Garcia em nono. Pedro Garcia, que já tinha feito um bom estágio passado, no estágio 8, já que o estágio 9 foi cancelado, todas as categorias, devido ao mau tempo, às condições, chuvas, alagamentos, nessa região, entre Tupiza até Salta, a especial foi cancelada, então não teve o nono estágio, e por isso que esse podcast aqui está falando agora do 10º estágio. Completando os 10 primeiros, Andrew Chott, 10 minutos e 29 segundos atrás, do Benavides. Johnny Albert deu uma queda de 8º para 11º. Fares Guel subiu 2 posições e já estava em 12º. Amand Mondeon caiu 3 posições, 13 minutos atrás do Benavides, em 13º lugar. Ignacio Conejo, substituto de Paulo Gonçalves, na 14ª posição, 7 segundos à frente de Max Samuels, da Mack Team. Daniel Oliveira das Carreiras, Laina Sanz, o Cervantes Monteiro, que é da Imuniza, Daniel Nozigra Jagre e Roder Fagota completava aí os 20 primeiros colocados. Briga interessante aí entre o... Tem alguns pilotos aqui que não apareceram praticamente na primeira semana do Dakar. Estavam já começando a aparecer mais de perto aí. Estavam aparecendo na classificação dos 20, dos 10 primeiros nessa parte final do Dakar. WP3 tem Benavides aumentando a diferença agora para aumentando a diferença na liderança para 3 minutos e 6 segundos à frente do campeão de 2016 do Dakar, Todd Price, piloto australiano, que conseguiu tomar o segundo lugar do Barreda Board e abrir 35 segundos de vantagem. Matthias Wolkman, um pouco menos de 2 minutos atrás, Wolkman quarto, menos de 2 minutos atrás do Barreda Board. Stefan Tsitsiko e Antonio Mill continuavam em quinto e sexto lugar. Fábio Quintanilha continuava em sétimo lugar, 9 minutos e 51 segundos atrás da Benavides. Oriol Mena segurava o oitavo lugar para Rio por 2 segundos de vantagem para Juan Pedro Garcia de Xelco, na nona posição. E Wanda Tchotch continuava em décimo lugar com Johnny Albert, Charles Gell, Max Samuels, que deu uma subida, Daniel Oliveira Carreiras, que subiu, José Ignacio Conejo, que deu uma queda. Conejo estava 5 segundos atrás, o chileno Conejo estava 5 segundos à frente de Amant Mondeon. Daniel Zigra Jagre a 3 segundos à frente da Ryan Sanz, Roger Fagote e Max Sola Terraz, aí completando os 20 primeiros colocados com 21 minutos e 8 segundos. Kevin Benavides continuou a dominar aí o estágio no WP4, abrindo um pouquinho mais de tempo para Tory Pies, 3 minutos e 14 segundos na segunda posição. Juan Barreda Board vinha 2 minutos e 7 segundos atrás de Price na terceira posição. Matthias Wolkman, Stefan Tsitsiko, Anthony Mill e Fábio Quintanilha mantiveram 4, 5, 6 e 7 com colocados. Quintanilha estava 11 minutos e 48 segundos atrás do Benavides. Juan Pedro Garcia ganhou a posição número 8 de Oriol Mena, Cachelco passando a Hero por 17 segundos de diferença. Undertrot tinha um décimo lugar de uma forma até precária, apenas 8 segundos à frente de Johnny Albert. Farris Gell continuava na 12ª posição. Corin Samuels, Daniel Oliveira Carreiras, Ignacio Cornejo e Amant Mondeon mantiveram 13º, 14º, 15º e 16º lugares respectivamente. Lyon Sanz subiu uma posição, foi para 17º. Jonathan Barragán aparecendo aí pela primeira, deixa eu ver se aparecendo pela primeira vez aí no estágio entre os 20 primeiros em 18º, 26 minutos e 40 segundos atrás de Benavides. Rick Brabec sumido na prova, mas apareceu aí 19º lugar, 27 minutos e 19 segundos. Isso é o norte-americano, até esse presente momento, tomando um prejuízo muito grande em relação à briga dele com o eslovaco Stritko e o piloto da Imoniza, que foi terceiro lugar no Dakar do ano passado, o Gerardo Pasguel. E o Rony Fagote caiu uma posição, foi para a 20ª posição, fechando os top 20. WP5. E aí eu digo que esse deveria ser o resultado final. Esse WP5 deveria ser o resultado final, já que houve tanta confusão no, a partir daí. Benavides em primeiro, com Tony Price em segundo, 3 minutos e 9 segundos atrás, na segunda posição. Matthias Wolkman na terceira posição, 6 minutos e 43 segundos atrás de Benavides. Anthony Mill em quarto lugar, 10 segundos à frente de Juan Barreda Board. O Mill estava 9 minutos e 19 segundos atrás do líder, e o Barreda Board 9 minutos e 29 segundos atrás do líder. Stefan Tsitsiko estava aí na sexta posição, ele caiu do quinto para o sexto lugar, O Anthony Mill é que subiu do sexto para o quarto lugar. É, depois Pablo Quintanilha em sétimo, 15 minutos e 7 segundos. Juan Pedro Garcia, 18 minutos e 42 segundos. Ferrari Fazgel, 20 minutos e 35 segundos na nona posição. E Andrew Trott em décimo lugar, 21 minutos e 19 segundos. Eram os 10 primeiros colocados. Depois Daniel Oliveira As Carreiras em 11º, vindo muito bem. É, Max Samuels, belíssimo estágio desse piloto da Mack Racing. É, Ignacio Conejo, que vinha 13 segundos atrás do norte-americano. É, Oriol Mena caiu na classificação para a 14ª posição. Ficou meio longe dos 10 primeiros colocados. É, a Mondrian segurava aí a última posição do top 15. Johnny Albert também deu uma queda, uma forte queda, caiu para o 16º lugar. Ameaçado a sua posição 16 pelo Rick Babette, que vinha 3 segundos atrás. Daniel Dozigra Jagre, Jonathan Barragan, 19º, 18 segundos à frente de Laia Sanz, que vinha em 20º lugar, a 32 minutos e 30 segundos. E aí, confusão à vista, e o detalhe, não teve nenhum tempo cronometrado do Adam Van Beveren. O Adam Van Beveren deveria estar aí nas primeiras posições. É um absurdo. Nisso aí, eu acho que a partir do WP6 deveria ser inválida. Deveria ficar inválida esses setores, acabar o estágio nesse WP5. Mas aí não acabou, e aí o que aconteceu? Uma confusão enorme, vários pilotos se perderam. O Dakar deveria ter feito o seguinte, deveria ter feito uma verificação nesses checkpoints, porque nesse WP6 apenas sete pilotos em termos de tempo apareceram. Quando eu escrever a matéria, eu vou mostrar no ar essa coisa aqui. E falar que Adam Van Beveren não apareceu em nenhum momento em nenhum dos checkpoints. Para mim, esse final de estágio pode ter decidido o Dakar, infelizmente, porque estava sendo um Dakar disputadíssimo. E o que acontece é que a organização do Dakar deu bobeira. Na minha opinião, deu bobeira. É claro que pode ter tido erro dos pilotos, erro do Benavides, erro de vários pilotos, mas eu tendo a jogar mais a culpa na organização. E aí tudo mudou e a vitória ficou com o Matthias Walkman, que terminou o estágio com 4 horas, 52 minutos e 56 segundos. E imaginem, o Pablo Quintanilha chegou em segundo lugar, 11 minutos e 35 segundos atrás, com Consuelo Schivana. Terceiro lugar, Gerhard Parisiel, 16 minutos e 21 segundos, com sua KTM da Imoniza. Oriol Mena, melhor resultado da Hero, na quarta posição. Depois, José Ignacio Conejo, chileno, aparecendo bem na quinta posição, 23 minutos e 14 segundos atrás. Depois, o Andrew Trott teve um belíssimo 6º lugar. O fato de ter tido uma confusão não impede de elogiar os estágios dos pilotos que chegaram lá na frente, isso é fato. E nem elogiar o vencedor. Depois nós tivemos Max Samuels, que apareceu em 7º lugar. Geralmente na Mack Racing quem aparece mais é o Diego Duprecis. Não sei nem se o Diego Duprecis ainda está no Dakar. Temos que acompanhar se o Diego Duprecis ainda está no Dakar. Daniel Oliveira As Carreiras aí em 8º lugar. Amante Monderon em 9º lugar. E Juan Pereira Garcia em décimo lugar, finalmente aparecendo aí nos top 10. Ele chegou na décima posição, 36 minutos e 24 segundos. Só que o Pedro Garcia teve punição. Ele chegou, na verdade, na quinta posição. É, o Johnny Alberto ficou na sexta posição. Os dois foram punidos em 15 minutos. O estágio foi tão complicado que teve punição no final. É, Lana Sanz, com seu melhor resultado aí do Dakar até agora, na, não sei se é o melhor ou o segundo melhor, na 11ª posição. Johnny Albert acabou caindo para de sexto para 12º lugar. É, Rodney Fagota em 13º. Em 14º, Juan Barreda Bote, que com todos esses resultados assumiu a vice-liderança do Dakar. Daniel Nozigra Jagren em 15º lugar. Aliás, deixa eu falar, o Barreda Bote em 14º chegou 38 minutos e 15 segundos atrás do Walker. O Daniel Nozigra Jagren chegou 40 minutos e 22 segundos atrás do Walker. É, Mark Sola Terrateiras em 17º, Kevin Benavides em 16º, o Sola Terrateiras em 16º. O Kevin Benavides chegou em 17º, 47 minutos e 35 segundos atrás do vencedor. Se não tivessem continuado até o final, se tivessem cancelado os dois últimos setores, o Benavides estaria na primeira posição. Eu acho que uns 10 minutos à frente de Matias Walkman. Jonathan Barragan na 18ª posição. Tommy Price em 19º lugar, 49 minutos e 17 segundos. E Jacobo Cerruti, piloto italiano, fechou aí os 20 primeiros colocados. Eu lamento isso. Eu lamento porque o Dakar pode ter se decidido nessas atrapalhadas todas. Que pode ter sido de piloto, mas que também a organização deu sua ajudada, né, nas atrapalhadas, deu uma ajudada violenta. Então eu acho que eu, se fosse a organização do Dakar, e eu sei que o Dakar está pouco se lixando com o que eu vou falar, eu faria uma auditoria nesses dois últimos setores e até o fim do Dakar eu daria uma posição se esses setores seriam cancelados. Para mim, deveriam ter sido cancelados os dois. Deveria valer o resultado do quinto setor como resultado final da prova. Matias Walkman, primeiro lugar, 32 horas, 21 minutos e 3 segundos. Em segundo lugar, Juan Barreda Bote, 39 minutos e 42 segundos. Se tem alguém que pode tirar 39 segundos nesse final, é Barreda Bote. Mas eu não sei se o Barreda Bote tem condições físicas para conseguir tirar esses 39 minutos. Se tivesse assim, 10 minutos, eu acreditaria com ele assim, não 100% de condições físicas. Mas assim, se ele tivesse 100%, eu ainda acreditaria no título do Barreda Bote. Mas ficou muito difícil. Ficou muito difícil o Dakar para qualquer um que tenta quebrar essa hegemonia da KTM. Mais um ano e isso está ficando chato. E isso, assim, na primeira parte do especial de apresentação do Dakar, eu falei que tinha 88 motos da KTM. Esse título pode ser lá praticamente a colocação de mais de 90 motos da KTM ano que vem. Então, pro Dakar é péssimo mais uma derrota. Pro Dakar é péssimo mais uma vitória da KTM. Já tá ficando chato demais essa hegemonia. Kevin Benavides em 3º, 41 minutos e 23 segundos com a Honda. Gerhard Fagesgel, 47 minutos e 46 segundos na 4ª posição. Tobi Price, na 5ª posição, 50 minutos e 18 segundos. Depois, Anthony Mill, 1 hora 3 minutos e 35 segundos. Rick Brabec em sétimo, 1 hora 21 minutos e 37 segundos. Stephen Sitko em oitavo, 1 hora 25 minutos e 9 segundos. Fábio Quintanilha em nono, 1 hora 30 minutos e 24 segundos. E completando os 10 primeiros colocados, Johnny Albert com a Gás Gás, 1 hora 40 minutos e 57 segundos. Olha o que a organização fez. Pô, tava aí 6 pilotos disputando o título com 10 minutos. A atrapalhada que vocês deram pode ter destruído assim a condição de ter um final emocionante. Agora tá muito encaminhado o título pro piloto austríaco da KTM. E o pior de tudo é o seguinte, não é nem a KTM ganhar, mas acaba sendo mais um título broxante, mais um campeonato broxante para uma fábrica que está tendo monopólio dos títulos desde 2001, por causa de uma atrapalhada. E convenhamos com um piloto que não está no top 3 desse Dakar. Alguns momentos o Matias Walker assim, tem desempenhos decepcionantes, mas infelizmente parece que é karma, parece que é sorte demais da KTM para conquistar o título. Então, vou falar aqui os outros pilotos aqui, classificação, Ignacio Conedio, 11º, 12º, Daniel Nozigra Jagre, Daniel Oliveira Carreiras em 13º, Oriol Mena em 14º, Mikael Matt em 15º, Jonathan Barragan em 16º, Juan Pedro Garcia em 17º, Alan Mondenon em 18º, André Tchotch em 19º e Rodney Fagotten em 20º lugar. Então, tá aí dado o recado da categoria motos. Eu tô com uma certa dúvida em relação ao 15º lugar. Vou tirar uma dúvida agora. Já tô aqui com a página aqui dos quadriciclos, aonde o Ignacio Casale venceu mais uma, e venceu com 8 segundos de diferença para Nicolas Carvidiasso, praticamente, exceto que esse argentino é o Hulk do ano no Dakar desse ano. É o Hulk, tá impressionante o desempenho desse piloto aí, argentino. Jeremias Perrioli ficou em 3º lugar, 2 minutos e 14 segundos atrás de Casale. Jeremias Gonçalves Ferioli está nesse momento na vice-liderança com 1 hora 47 minutos e 34 segundos atrás de Ignacio Casale, que está nesse momento com 40 horas 28 minutos e 21 segundos. Nicolas Carvidiasso vem 1 minuto e 53 segundos atrás de Jeremias Ferioli na 3ª posição. Destaque para Dmitry Shilov, piloto do Cazaquistão, que vem aí na conseguiu 4º lugar na classificação da etapa e já está em 9º lugar na geral. Também um piloto que foi punido em muito tempo e poderia estar tá mais na frente aí na classificação, assim como o Marcelo Medeiros, que terminou em 5º lugar, 16 minutos e 7 segundos atrás de Ignacio Casale, e agora está em 6º lugar. Está em 6º lugar com 3 horas 44 minutos e 17 segundos. O Medeiros já estaria na vice-liderança do Dakar sem a punição de 2 horas. Essa punição de 2 horas complicou as chances de Medeiros ir para o pódio. Sanaba Galiano terminou em 6º, Daniel Domanetsky, argentino, em 7º, Alexis Hernandes em 8º, pelo ano que estava muito bem, parece que perdeu o rendimento e perdeu o embalo, infelizmente. Ficou apenas em 8º lugar, 32 minutos e 42 segundos atrás do Casale, Collis Cohen em nono e Axel Drucci completando aí os 10 primeiros colocados, com Ziedek Tuma em 11º, Ian Machekek em 12º. O Machekek foi campeão do Dakar em 2009. Aí a gente tem a classificação, e Ignacio Casale praticamente com a taça na mão, só se tiver um problema muito sério, acidente, quebra de quadriciclo para perder o título. Depois nós temos dois argentinos na segunda e terceira posição, com Jeremias Ferioli quase 2 minutos à frente do estreante, do Hulk, Nicolas Cavigiasso. Depois nós temos o francês Axel Dutre em 4º lugar, e já assim 3 horas 34 minutos e 23 segundos Alex Hernandes em 5º lugar, e em 6º lugar é o Marcelo Medeiros, que está 1 minuto e 59 segundos atrás desse piloto peruano. E aí, da forma que está andando e do jeito que o Hernandes agora perdeu o embalo, é muito provável que o Medeiros possa passar não só o peruano como o francês e ficar em 4º lugar, e aí tentar de algum jeito conquistar esse pódio. Que eu imaginava que o Medeiros, se ficasse entre os 10 primeiros, já era para ficar satisfeito. Agora entre 5, deve ser fantástico. É fantástico o resultado do Brasil. Collis Cohen é o melhor dos que não tem o Yamaha com a Barra Racing. Belíssimo 7º lugar. Um quadriciclo no meio de tantas Yamahas que dominam o Dakar nesses últimos tempos. Sanaba Galeano em 8º, Dimitri Shirov em 9º, e o Giordana Giovanni, deixa eu ver aqui o número 280, Giordana, o Giordana, o piloto argentino, na 10ª posição na geral, 8 horas 5 minutos e 17 segundos. Guriano Giordana. Busquei aqui o primeiro nome desse piloto. Aí depois Tuma, Machalek, Giroud, que é piloto francês, Kamil Vitsenetsky, polonês, e Daniel Mazzucco, 10 horas 7 minutos e 19 segundos com o quadriciclo da Can-Am, o melhor quadriciclo da Can-Am, vem em 15º lugar. Uma errata aqui. O 15º lugar na classificação geral das motos é Lyra Sanz, 2 horas 1 minuto e 26 segundos. Tá dado o recado. Eu estranhei Mikael Mettler, porque ele já abandonou o Dakar. Foi uma falha das minhas anotações, mas está aqui corrigido para vocês. E na categoria quadriciclos, o cara aqui não deu o tempo final do estágio para vocês. O tempo final do estágio aqui até salta. Ignacio Casale ganhou esse estágio com 6 horas 35 minutos e 18 segundos. O estágio que vinha de Salta até Belém, já em território argentino. Bom, daqui a pouco a gente volta aí com a categoria carros, com as UTVs e com os caminhões aqui no podcast Portal Sport Zone, sobre a 10ª etapa do Dakar 2018. De volta ao podcast Portal Sport Zone para falar agora dos carros no 10º dia de competições do Dakar, que está tendo aí a tentativa de Stefan Peter Hansel de tentar tirar o título do Carlos Sainz. O piloto 13 vezes campeão do Dakar conquistou a vitória nesse estágio. Mas Carlos Sainz aí, o Carlos Sainz controlou bem sua diferença e continua uma hora na frente do Pepe Hansel, que liderou de ponta a ponta o estágio. No primeiro setor, Stefan Peter Hansel e Nadsiat tiveram empataram em primeiro lugar, e esse foi o único momento que Peter Hansel teve alguma ameaça de perder essa vitória. Carlos Sainz vinha 1 minuto e 2 segundos atrás na terceira posição com seu Peugeot. Daniel De Vries vinha 17 segundos atrás de Sainz em quarto lugar. Orlando Terra Nova, sem muito a fazer no Dakar, a classificação geral, ele começou bem o estágio na quinta posição. Depois, Sheik Alkazini com seu Peugeot. Mikko Rivoni em sétimo lugar com o Mini. Depois vinha Martin Prokop na oitava posição com seu Ford. E 5 segundos atrás vinha o chileno Boris Grafoi com seu Mini na nona posição. O Jacob Fosse Gomes, que vinha em décimo lugar, 8 segundos à frente de Lúcio Alvarez. Nessa briga aí do décimo lugar entre a Mini do polonês e a Toyota do argentino. Depois, quase 4 minutos depois, nós temos o Alexandre Iacopini em décimo primeiro lugar, longe dos dez primeiros. Depois o Bernard Stebrink, que começou mais atrás esse estágio, décimo lugar, 9 minutos e 6 segundos, precisava dar uma reagida. O Jerome Peruchete vinha em 14º com seu bug. Sebastian Alpen em 15º, Cyril Despre 16º, depois Antara Jukevicius, Patrick Cirejol, Peter Van Menesteng e Eric Bernard completando os 20 primeiros colocados. Bernard estava 13 minutos e 34 segundos atrás de Peter Hansel, isso pilotando um bug. No WP2, aí Peter Hansel aí definitivamente assumiu de vez a liderança, sozinho, isolado, 44 segundos à frente de Nasser Al-Attiyah na segunda posição. Al-Attiyah ainda tinha alguma esperança de título para destacar para ele. Gideon De Vries subiu uma posição, ganhou o terceiro lugar de Carlos Sainz, que acabou caindo do terceiro para o sexto lugar. 4 minutos e 42 segundos atrás de Peter Hansel. E 17 segundos. Sainz vinha 17 segundos atrás do Sheik Alkazini, que vinha na quinta posição, à frente do piloto dos Emirados Árabes Unidos, o Nico Rivoni com o seu Mini na quarta posição. Aliás, o carro da Mini que o Rivoni está correndo esse ano é bem diferente dos outros carros Mini que temos aí no Dakar. Parece que é uma tentativa de um carro assim mais parecido com o que é o Peugeot, a Mini retomar o topo do Dakar. Martin Prokop subiu do oitavo para o sétimo lugar. Orlando Terra Nova recuou do quinto para o oitavo lugar. Lúcio Alvarez subiu duas posições e está agora em nono lugar, 7 minutos e 17 segundos atrás de Peter Hansel e 17 segundos à frente de Jakub Kozłowski, que manteve o décimo lugar. O piloto polonês, junto com o piloto belga Tom Pulso, ganhou, acabou perdendo a posição do Alvarez, mas ganhando a posição do chileno Garafulik, com seu navegador português, o Felipe Palmeiro. Mas Felipe Palmeiro já correu Dakar com o piloto brasileiro na categoria carros, assim, o Dakar que já estava na América do Sul. Bernard Trebinck, 11 minutos e 35 segundos atrás, em 13º lugar, precisava reagir. No 12º lugar, precisava reagir. Aí depois, Alexandre Jacopini, Cyril Desprez, que se via 13 minutos e 52 segundos do primeiro colocado. E aí, eu pergunto, um carro tão favorito ao título e com sérios problemas, deveria continuar no Dakar, na minha opinião? Eu acho que o Desprez já deveria ter até abandonado o Dakar, devido não só às dificuldades, mas pelo tempo que ele perdeu. E pelo que o carro dele não está rendendo, e também sei lá, seria um desperdício para a Peugeot ter aí um carro que vai fazer figuração até o final do Dakar, de repente até chega entre os 40 primeiros, mas isso muito porque a categoria carros, a maioria dos participantes já abandonou. Aí Peter Van Mellenstein, Sebastian Alpen, vai dotar em 18º na frente de Zala, Benedito Van Garas, o Berichet da Bug e Antara Jukevicius na 20ª posição, 25 minutos e 29 segundos atrás dos líderes. No WP3, Peter Hansel continua na frente, agora um pouco mais longe de Al-Attiyah, 1 minuto e 18 segundos atrás do piloto Qatari, do Toyota. General De Vieres estava muito bem na terceira posição, 1 minuto e 34 atrás de Al-Attiyah. Depois chega o Al-Kazimi na quarta posição com o Peugeot, e Nico Rivoni na quinta posição com o Mini. Temos aí dois Toyotas, dois Peugeots e um Mini nas cinco primeiras posições. Depois Carlos Sainz, 6 minutos e 21 segundos atrás de Peter Hansel. Essa vantagem entre os dois é importante, porque estavam disputando o título. Orlando Terra Nova, sétimo. Jakub Pisigonski com o Mini, oitavo, cresceu na classificação. Depois Boris Garafulik e Lúcio Alvarez empataram em nono lugar. Ambos estavam 10 minutos e 29 segundos atrás de Carlos Sainz.
depois entre depois dessa dupla sul-americana. Benat de Brink tentando reagir, começando a reagir no Dakar, já estava em 11º lugar. Cyril Despré, 12º com o Peugeot. 13º, Alexandre Jacopini, já a 20 minutos do Peter Hansel. Sebastian Halpin, 14º. Peter Van Medesten, 15º. Depois o Vanagas, Benat, Peixot, Zala e Patrick Cyril já completando os 20 primeiros colocados. Após 3 estágios, e a diferença entre o primeiro para o 20º, 33 minutos e 30 segundos atrás. WP4, Peter Hansel continua na frente. Ele vai ficar na frente todo esse estágio. O segundo lugar é Nasser Al-Attiyah. Continua sempre em segundo lugar. Dessa vez 1 minuto e 54 segundos atrás de Peter Hansel. Porém, se estava levemente ameaçado pelo Giniel De Villiers nessa parcial, o piloto do Qatar diminuiu e acabou nesse caso a vantagem de Al-Attiyah para o Giniel De Villiers aumentou para 2 minutos e 33 segundos a favor do piloto e bicampeão do Dakar 2011-2015. Carlos Sainz em 4º lugar, mas agora 9 minutos e 23 segundos atrás do Peter Hansel. Em 5º lugar, Sheik Al-Qassimi, agora já 12 minutos e 30. Tô falando de outro assunto aqui. Já deu uma perdida.
Reagindo, já estando na 7ª posição. Mas agora está 17 minutos e 6 segundos atrás dos líderes. Estava 9 minutos atrás do Carlos Sainz. Quer dizer, se tem alguma chance de título, eu acho que o piloto holandês perde um pouco mais essa pequena possibilidade de título. Cyril Despré vinha à luta, estava em 8º lugar, agora por aqui em 9º. E Nico Revone em 10º lugar. Em 11º, Orlando Terra Nova. Bem à frente de Lúcio Alvarez nessa guerra particular entre dois pilotos da Argentina. Um correndo de mini e outro correndo com o Prof Top. Aliás, o Martin Contop, aproveitando que eu falei o nome dele, não está entre os 20 primeiros colocados. Depois, Benedictus Vangaras em 13º, Alexandre Jacopini, Peter Van Medesten estava em 15º. 10 minutos atrás do piloto argentino Jacopini e 39 minutos e 57 segundos atrás do líder. É vantagem demais, é tempo demais. Esse piloto aí está entre os 10 primeiros da classificação geral para extrema consistência, porque não tem aí um desempenho marcante nesse Dakar.
com seu Toyota. Sebastian Halpin, Eric Bernard 17º, é outro que não terá um Dakar inacessível. Marco Bulacci ainda tentando lutar entre os 10 primeiros no Dakar, na classificação geral, em 18º, a 50 minutos do líder. E Julian Perichov com seu Budi na 20ª posição, 55 minutos e 24 segundos atrás do líder.
No quinto setor, Stepan Peterhans aumenta a sua distância na liderança, aumenta sua vantagem na liderança para 2 minutos e 36 segundos à frente de Nasser Al-Attiyah, que vinha num tranquilo segundo lugar, 3 minutos e 20 segundos à frente de Daniel De Villiers, o sul-africano com Toyota. Segundo e terceiro lugar estavam com Toyota. Carlos Sainz em quarto, 12 minutos e 47 segundos atrás de Peter Hansel. Depois Sheik Al-Kazimi na quinta posição com seu Peugeot. Em sexto lugar, Jakub Pisigonitsky, que vinha aí 41 segundos atrás ao Kazimi, tentando aí buscar ainda um quinto lugar. Bernard Stebrink na sétima posição, 18 minutos e 47 segundos. Um estágio não muito bom do holandês em termos de cronometragem. Sergio Despre em oitavo, sem muito o que fazer. Nico Rivone em nono. E Boris Garafik em décimo lugar, o chileno, com seu Mini completando os 10 primeiros colocados. Em 11º, Orlando Terranova. Em 12º, Lúcio Alvarez. O Terranova já estava 25 minutos atrás dos líderes. O Alvarez já estava 28 minutos e 33 segundos dos líderes. Depois, Alexandre Iacopini em 13º, Benedito Vangaras em 14º, os dois brigando por essa 13ª posição, separados por 1 minuto e 21 segundos. Peter Van Medestrem, o holandês, em 15º lugar. Sebastian Halpin, argentino, em 16º. Eric Bernays, piloto de Fórmula 1, em 17º. Patrick Sidejó em 18º. Depois o boliviano Marco Burácia, 1 hora 2 minutos e 9 segundos atrás. E o piloto de número 321, Juquevicius, completava aí os 20 primeiros colocados a quase 1 hora e 5 minutos do Peter Hansen. Eu botei WP5 duas vezes. No sexto e penúltimo setor, Peter Hansel, Stepan Peter Hansel continuava com sua vantagem. Praticamente não mudou nada aqui do WP5 e WP6, então passar o resultado final mesmo, que teve Peter Hansel vencendo. E detalhe, 8 minutos à frente de Daniel De Villiers, tá? Porque o Nasser Al-Attiyah perdeu mais de 25 minutos em relação ao sexto setor. Perdeu várias posições e ficou em 10º lugar apenas, 29 minutos e 16 segundos atrás do vencedor. Segundo lugar ficou com o Daniel De Villiers, 8 minutos e 46 segundos atrás de Peter Hansel. O líder do Dakar, Carlos Sainz, junto com seu copiloto Lucas Cruz, chegou aí na terceira posição, 13 minutos e 7 segundos atrás do 13 vezes campeão do Dakar. O que deixa Sainz ainda numa situação muito tranquila. Sainz está 1 hora e 35 minutos na frente de Peter Hansel. Está muito tranquila ainda a situação do piloto da Peugeot. Em quarto lugar, Sheikh Al-Kazimi, 19 minutos e 11 segundos atrás de Peter Hansel. Primeiro, terceiro e quarto colocados com o carro da Peugeot. E o segundo lugar, Gilles de Vielles, aí é o único que consegue furar essa linha de frente da Peugeot. Em quinto lugar, Bernard Trebinck ainda conseguiu um quinto lugar, mas 22 minutos atrás. E o piloto holandês, junto com o seu navegador Michel Perrin, perdeu a terceira posição. Não perdeu a terceira posição, mas ficou longe demais do Peter Hansel. Ficou 30 minutos atrás do Peter Hansel e perdeu a chance de retomar o terceiro lugar na classificação geral do Dakar, devido ao desempenho não muito bom. Jakub Pisigonski confirmando aí, sendo aí o mais consistente dos minis nesse Dakar, chegando aí na sexta posição, 23 minutos e 42 segundos atrás dos vencedores. Cyril Despré chegou em sétimo lugar, 24 minutos e 30 segundos atrás de Peter Hansel, que é seu companheiro de equipe. Orlando Terranova em oitavo, Nico Rivoni em nono e Nasser Al-Attiyah, 29 minutos e 16 segundos na décima posição. Esse resultado deixou o piloto do Qatar 22 minutos e 11 segundos atrás do Peter Hansel na terceira posição. Depois, Lúcio Alvarez chegou em 11º lugar, 35 minutos atrás do líder. Boris Garafulik aí na 12ª posição, 36 minutos e 51 segundos atrás. São dois pilotos americanos aí que estão fazendo bom trabalho nesse Dakar. Peter Van Medestein garantiu aí mais um resultado razoável, que vai mantendo aí ele nos top 20, nos top 10 da categoria carros. Depois Sebastian Halpern, 1 hora 7 minutos e 11 segundos na 14ª posição. Do 14º em diante já tomou mais uma hora do vencedor. Eric Bernard sobreviveu em 15º lugar com seu bug, 1 hora 5 minutos e 3 segundos, ficando 30 segundos à frente do seu compatriota Patrick Sivejol, de bug também. Marco Bulacci em 17º, Andara Šiltevičius em 18º, representando a Lituânia nesse estágio. O piloto da Toyota, Jerome Peruchet, na 19ª posição, e Julien Choyeder de Nissan na 20ª posição, a 1 hora 37 minutos e 26 segundos. Eu imagino como é que deve ser só a vontade muito grande de terminar o Dakar faz pilotos com mais de 20 horas de atraso, 10 horas de atraso, quererem completar o Dakar. Porque em termos de objetivo de vitória, praticamente fica anulada qualquer chance de vitória se você toma muito tempo. O Martin Prokop ficou apenas em 23º lugar, 1 hora 57 minutos 58 segundos atrás dos vencedores. E aí a gente vai para a classificação geral do Dakar, aonde o Sainz é o líder, 32 horas 2, O Sainz líder, 32 horas, 00 minutos e 53 segundos. Imitando a rádio relógio do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, Stepan Peter Hansel, 1 hora e 35 segundos atrás. Ambos de Peugeot. Título dificilmente escapa das mãos da Peugeot. Nasser Al-Attiyah, 1 hora 22 minutos e 46 segundos na terceira posição de Toyota. É o último ano do Al-Attiyah de Toyota, já que ano que vem ele comprou todas as operações da Peugeot, incluindo os carros, os quatro carros. Ele quer manter o Despre, quer manter o Peter Hansel, quer manter o Sainz nessa equipe. Agora, não sei se o Sainz vai permanecer, porque o Sainz se fala até em ele fala em aposentadoria, vai pensar ainda. Eu acho que se ele for campeão, é bem capaz do Carlos Sainz ficar no Dakar. Quer dizer, não fazer o último ano, não, esse 2018 não ser o último ano do Carlos Sainz disputando o Dakar. Bernard De Brink, quarto lugar, 1 hora 32 minutos e 15 segundos. Está a 33 segundos de Giniel De Vieres, que vem em quinto lugar, o sul-africano. Jakub Pozygonski vem em sexto lugar, 2 horas 39 minutos e 11 segundos com o seu melhor carro da Mini. Depois Sheikh Al-Kazimi, 3 horas 1 minuto e 46 segundos com o Peugeot privado. Martin Prokop perdeu muito tempo e acabou perdendo o sétimo lugar para o Sheikh. Está em oitavo lugar agora, 4 horas 28 minutos e 21 segundos. Tem uma vantagem boa para Peter Van Medestem, que está em 5 horas 43 minutos e 14 segundos na posição de número 9. E Sebastian Halpin, que não chamou muita atenção no Dakar, está na décima posição, 7 horas 50 minutos e 39 segundos. Depois, o Halpin é o melhor argentino do Dakar. Depois, Lúcio Alvarez, 8 horas 46 minutos e 18 segundos. Marco Bulacci é 12º lugar, 9 horas 18 minutos e 43 segundos. Vai Dolazala, vem 13º, 23 segundos à frente de Nico Rivonen, que com o carro novo, que pretende ser uma evolução, uma tentativa da Mini ser campeão nos próximos anos do Dakar, não está se dando bem. Problemas de infância do carro, evidentemente. 14º lugar. 15º lugar, Patrick Strejou. Antara Jugovicius, 16º lugar, já 10 horas dos líderes, 10 horas, 8 minutos e 14 segundos. Alexandre Jacopini. Genome Perichot, Eric Bernat. Essa disputa aí dos dois franceses, um tem um Toyota, outro tem um Bug. 27 segundos é a diferença a favor do piloto da Toyota. E Boris Garafulik em 20º, 11 horas 36 minutos e 17 segundos. Tá muito longe, cara, quase 12 horas atrás. Que isso? Categoria carros aí. A gente falou agora da categoria carros. Dificilmente a Peugeot perde esse campeonato. Nos quadriciclos, Patrice Gagliosti venceu, com Uber e Ramos em segundo lugar, 1 hora 9 minutos e 30 segundos. O José Luiz Penacampo em terceiro lugar, 1 hora e 32 minutos de distância para Gagliosti. E Reinaldo Valério e Gustavo Gujomin terminando em quarto lugar, 1 hora 44 minutos e 15 segundos atrás do francês e do copiloto suíço, né? Do copiloto suíço Steven Guiene. Galeosso e Guiene diminuíram bastante a diferença aí que os brasileiros Valero e Gujomin tinham. Valero continua liderando na geral com 48 horas, 36 minutos e 53 segundos. 48 minutos e 12 segundos atrás do francês Galeosso e do Guiene, o copiloto suíço. O Billy Ramos e o Billy Godoy. Ubi de Godoy, 59 minutos e 46 segundos, ainda não está fora da briga pelo título. Os peruanos ainda estão na briga. O Penacampo em quarto lugar, 7 horas 58 minutos e 35 segundos. Esse aí eu já posso dizer fora da briga, como Calcio. O Claudio Fournier também fora da briga, 8 horas 11 minutos. O Fournier chegou em quinto lugar na especial de hoje. Na especial que vai de Salto a Belém. E nos caminhões, aí a gente pode ter aí, voltando, temos uma briga pelo título, porque Federico Vidalia quase conquistou a vitória, mas o mais importante disso, Vidalia conseguiu tirar 21 minutos, mais de 21 minutos da diferença que eles, da desvantagem que eles tinham para o Eduardo Mikhailov. A vitória ficou com Tom Van Genoten, piloto da Iveco, com 3 tinha tirado aí, né? O Vidalia foi punido. Acabou. O Vidalia foi punido em 15 minutos. Aquela diferença que ele tinha, de forma até fantástica, tirado 22 minutos, acabaram tirando 15 minutos do tempo deles. Do Vidalia. O Vidalia tinha chegado em segundo lugar, 33 segundos atrás. 33 segundos atrás do Van Genoten e 21 minutos à frente do piloto do trio russo nesse estágio. Mas devido à punição, acabou que a classificação mudou. Vidalia tem ainda 39 minutos para tirar de desvantagem para Mikhailov, que ficou em quarto lugar. O Vidalia caiu para o terceiro lugar devido a essa punição. O Shiralev Vlasovic terminou na segunda posição da especial, 11 minutos atrás de Van Genoten. Vidalia em terceiro lugar. Ainda assim tirou 7 minutos do Mikhailov, que ficou em quarto lugar com o Kamaz. Amat Madev ficou na quinta posição também de Kamaz. Depois Atu Adarichos, em sétimo lugar o Witzel Wetzki, o jovem Witzel Nelski da MAT, Dmitry Sonikov em oitavo, em nono lugar Soltis do caminhão 532, em décimo lugar Martin Kolomi da Tarta. A classificação fica Mikhailov primeiro, Frederico Vidalia segundo a 39 minutos e 44 segundos atrás, e o Sharaev Vlasovic continua em terceiro lugar brigando aí pelo terceiro lugar do Dakar. A Mas fazendo bom trabalho com esse piloto. Depois Tom Von Genotten, aí vem muito bem o Tom Von Genotten, vem crescendo, para tentar pegar esse pódio do piloto bielorrusso. O Martin Macek acabou ficando pouco para trás, na quinta posição, apenas 15 segundos à frente do campeão da temporada 2015 do Dakar, Adidat Madev. Depois nós temos no sétimo lugar, Tuva Ardivitius. O Teromito jogada com a Rino numa belíssima oitava posição. O Dmitry Sonikov com o terceiro Kamaz entre os 10 primeiros. E o Gretchen Zik na décima posição da equipe Hewald da Kartin. Então tá aí encerrado aqui o resumo da décima etapa do Dakar, que foi de Salto a Belém. E no próximo podcast a gente vai falar da etapa que vai se suceder a essa etapa complicada para as motos, e que ainda há uma disputa, eu acho que pelos caminhões, pelo título do Dakar, acho que ainda há uma disputa dos caminhões. As motos, tá tudo caminhando para a KTM. Depois de tudo indicar que a KTM não fosse campeão, parece que vai tudo indicando para a KTM, apesar de tudo que eu vi no Dakar, e de tudo não indicar que é da KTM, parece que agora, fabas contadas, que a KTM novamente ficará no topo da categoria motos. Na próxima edição a gente vai falar sobre a 11º estágio, que vai de Belém a Cirechito. Certo, gente? Vamos fechando aqui o podcast Portal Sportzone. Eu quero agradecer a toda a audiência. E toda a audiência, a gente está começando a chegar na parte final do Dakar. E é evidente que, sabe, ao mesmo tempo que a gente fala, a gente pede, a gente diz quando vai acabar o Dakar, a gente fica com a pena de dizer, porra, tá acabando já, faltam algumas especiais, mas é evidente que esse cansaço, que a gente tá nessa maratona aí até o dia 20, vai durar um pouco mais, porque a gente vai botar os textos até depois do dia 20, depois do final do Dakar, a gente vai botar as matérias de todas as os estágios de todas as categorias para vocês, e depois linkar em uma página para você ter todos os links dessas matérias, tudo organizadinho para você, tá certo? Então, gente, vamos fechando aqui a conta. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo podcast Portal Sportzone. Até mais, meus amigos. Muito obrigado.
Boa criação, defende a intolerância dessa gente, metade do meu próprio. Thank you.